Meu nome é Rafael, sou gerente de políticas públicas da Uber. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. E o objetivo é um pouco apresentar a visão que a Uber tem para o futuro da mobilidade. Eu acho que nesse contexto, enfim, principalmente aqui na marcha dos prefeitos, enfim, dos municípios, essa discussão da mobilidade ela é tão relevante quanto outras pautas, enfim, importantes que estão sendo discutidas. Então, nesse sentido, eu queria começar mostrando essa foto. Essa foto aqui é um modelo que a Ford criou em 1908, e ele é marcante porque, na verdade, ele foi o início, digamos assim, do que hoje a gente entende de mobilidade urbana do veículo individual privado. Esse modelo aqui foi talvez o primeiro modelo que foi vendido em grande escala. Foram 15 milhões de vendas em 1908, e ele acabou inaugurando, enfim, a possibilidade de as pessoas poderem comprar veículos privados para poderem se locomover. Então, começou a ser acessível por grande parte da população dos Estados Unidos um veículo próprio, que foi esse modelo aqui produzido por Henry Ford. E desse grande entusiasmo, é isso que é o grande, é tão interessante, ou seja, um pouco mais de 100 anos depois, a gente tem um impacto muito grande desse novo modelo, que é esse cenário aqui. Se você puder botar o play, por favor, do vídeo, eu agradeceria. Que é um horário de pico numa cidade grande, que é Los Angeles, no caso, né, aqui desse vídeo aqui, mas que basicamente, enfim, resulta, é o resultado um pouco máximo desse modelo de mobilidade urbana dos veículos privados, de veículos individuais, né? Ou seja, o carro próprio. O carro próprio, ninguém imaginava que 150 anos atrás, mais ou menos, resultaria nisso. Então, as pessoas, enfim, acabaram utilizando esse meio de transporte como um dos principais meios de locomoção, e isso teve um impacto muito grande na mobilidade urbana das cidades. As cidades foram construídas, no final, para atender, enfim, esse fluxo de carros. As pessoas acabaram morando mais longe por causa disso. Enfim, tem vários pesquisadores que exploram essa possibilidade, o impacto que isso tem nas cidades hoje no planejamento urbano. Hoje, nós temos mais ou menos 1 bilhão de carros no mundo, que vale a quase pouco menos que um sexto da população mundial. É o equivalente, digamos assim, à população junta da América do Norte com a Europa. Então, assim, temos muitos veículos hoje no mundo para, enfim, para cidades, principalmente concentrado nas cidades, que têm um impacto extremamente grande nas infraestruturas urbanas. E aí a questão que se pensou, e aí que surgiu o Uber, a plataforma, eu não estou conseguindo mudar aqui, que é uma questão, primeiro, se pensou, como é que a gente pode resolver esse problema? E aí a primeira resposta foi um modelo que seja acessível, ou seja, como é que a gente vai responder todas essas demandas sem ser algo extremamente exclusivo? Algo que possibilite a mobilidade, melhore esses problemas, mas que seja acessível em primeiro lugar para as pessoas. Em segundo lugar, que seja confiável também. Ou seja, não dá para você ter um serviço bom em termos de produto, digamos, do serviço, mas ele não chegar, né? Ou seja, as pessoas não conseguirem pedir, não ter confiança nesse serviço. E o terceiro é ser eficiente, né? Quando a gente vê um modelo, por exemplo, de grandes filas de trânsito, não é um modelo eficiente. Então, basicamente, com essa ideia, hoje a gente está em mais de 600 cidades no mundo inteiro, tá? E isso iniciou justamente com a ideia de poder chamar um veículo com o toque de um botão. Só que o mais importante é que ainda tem muito espaço para evoluir no modelo de compartilhamento. Hoje o Uber representa, enfim, as viagens feitas, apenas 0,5% dos quilômetros que são feitos por veículos individuais, o que é pouquíssimo. Embora tenha tido esse, enfim, esse sucesso e estamos, enfim, presentes em diversas cidades, centenas de cidades, ainda é uma parte ínfima do que representa hoje em relação aos veículos em geral, meios de transporte em termos de quilometragem feita. E acho que eu queria explorar um pouco os três conceitos que eu dei para vocês. O primeiro é a acessibilidade. A acessibilidade é estar presente não somente para as pessoas, enfim, nas áreas principais e nobres da cidade, mas também para as áreas mais afastadas, envolvendo qualquer tipo e qualquer zona da geografia urbana. Esse aqui é o mapa de Brasília, tá? E cada ponto representa o local de início de uma viagem. E o que é interessante nesse mapa é a evolução da rede de atendimento, digamos assim, da esfera onde o serviço atende na cidade de Brasília. Então, vocês podem observar que não é somente no plano piloto. Claro, em 2015, quando o serviço começou, se concentrava mais no plano. Mas hoje, ele abrange toda a esfera e toda, digamos assim, a mancha urbana do distrito, praticamente. E o que é mais interessante nesse sentido é que extremamente acessível justamente nas zonas também onde o poder econômico não é tão alto que nem zonas centrais. Tanto que é verdade que, no caso de São Paulo, mais de 60% das viagens da Uber começam fora do centro expandido. Então, ou seja, zonas mais afastadas, zonas com poder econômico mais reduzido. Então, são pessoas que hoje estão rodando, enfim, utilizando esse serviço, e às vezes são lugares onde outros tipos de serviço de locomoção não são tão disponíveis. Então, isso é um impacto extremamente, enfim, interessante que a gente está começando a analisar pelos dados e os estudos que estão sendo realizados, e que mostra justamente esse caráter de acessibilidade da plataforma. Aqui é São Paulo, e aí eu queria explicar o segundo eixo ali do ponto que eu coloquei para vocês, que o primeiro é a acessibilidade. O segundo é que seja, enfim, a confiabilidade, que seja confiável. E esse gráfico aqui, ele mostra o tempo de atendimento do serviço na zona urbana de São Paulo. Então, claro, tem evolução dos anos aí, e as cores mais claras, o azul mais claro, são um atendimento abaixo de 5 minutos. Então, independentemente, quase, em diversos lugares na geografia urbana de São Paulo, o serviço é oferecido por meio de 5 minutos. Qualquer pessoa, independentemente de qual pessoa que essa pessoa é, independentemente de qual seja a pessoa, ela consegue pedir um serviço abaixo de 10 minutos. Dependendo do lugar, tem algumas variações, 5, menos de 5, 10, etc. Mas hoje tem esse, enfim, tem esse aspecto de confiança em relação ao serviço. E isso é muito importante, porque vários estudos são feitos para a disponibilização desse tipo de mercado. Muitas vezes falam, por que vocês não oferecem um produto tal, ou produto X? Tenha certeza que a gente já pensou antes. E normalmente pensa justamente na avaliação da disponibilidade de oferecer esse serviço não só de forma acessível, mas de forma confiável. É quando as pessoas pedindo esse serviço está lá. Aqui também tem uma questão de confiança, porque esse gráfico aí mostra a questão dos horários dos atendimentos em diversas cidades. Além de ser confiável em vários lugares da cidade, ele também tem que ser confiável nos diferentes horários do dia. E aqui vocês podem observar, isso aqui é um gráfico que ele pega Denver, Houston, London, Seattle e Orlando. Essa aqui é a métrica, na verdade, do uso do aplicativo. E os horários de pico nessas cidades não é o horário durante o dia. É durante a noite, principalmente. Ali o pico, ó, depois de meia-noite. Por que isso? Porque as pessoas acabam utilizando isso, um impacto muito positivo que estão observando por meio de estudos e dados, utilizando os aplicativos, o Uber, no caso, para sair. Tem um estudo super interessante que foi feito na Califórnia, em diversas cidades, que mostra que o impacto, depois da introdução do Uber, ele teve uma redução de 5% nos acidentes de pessoas que acabavam dirigindo alcoolizados. Ou seja, acabavam tendo acidentes porque saíam, bebiam e dirigiam. E passaram por ter, enfim, um serviço acessível e confiável a deixar o carro em casa e evitando, assim, acidentes. E aí é o terceiro eixo, que eu também queria falar um pouco, que é a questão da eficiência. A eficiência é justamente a gente buscar um modelo que seja um pouco mais compatível com a realidade e tentar transformar a geografia urbana em termos de mobilidade. Nós vimos lá no começo aquela fila e aquele congestionamento gigante. Como é que a gente pode mudar isso? E o Uber Juntos, que nos Estados Unidos é conhecido como Uber Pool, veio nessa direção. A ideia justamente, e aí um videozinho também, é poder sincronizar por meio de algoritmo chamadas, porque a gente tem várias pessoas solicitando o serviço em diversos momentos. Acho que esse é o slide seguinte. Então, é nesse aqui. Acho que não sei se é um vídeo, mas normalmente ele tem uma animação. Enfim, não está dando. Que basicamente ele sincroniza as rotas, as solicitações que são feitas nas cidades. Se, por exemplo, fulano A solicita uma viagem que vai mais ou menos no mesmo lugar que fulano B, o algoritmo do aplicativo ele sincroniza esses destinos e ele fala, olha, eu consigo fazer uma rota só com um veículo só. E o potencial disso é enorme. E eu acho que o slide seguinte demonstra bem isso. Aqui, tá por causa da luz, eu não sei se tem como a gente apagar, desligar a luz um pouquinho, mas esse lado aqui é o mapa de São Francisco. Tá? E mais ou menos hoje em São Francisco, esse serviço, a porcentagem de viagens do total que é feita por meio do Uber Juntos é entre 40% e 50%. Então, é uma das cidades onde esse modelo e esse produto tem bastante sucesso. O interessante ali, eu sei que não dá para ver muito bem, mas o lado esquerdo fica um pouco mais avermelhado e laranja. É uma projeção. Do lado direito, são todas. É como é o trânsito hoje, em um certo horário, com as pessoas circulando com o Uber Juntos. Do lado esquerdo, é o seguinte: se todas essas pessoas que usaram o Uber Juntos tivessem feito uma viagem individual. E aí vocês podem ver que o impacto no trânsito e na mobilidade ele é muito grande. Então, nesse sentido, o potencial de você compartilhar um veículo com outras pessoas, sincronizando as rotas, é muito elevado. Tem um estudo do MIT que fala justamente o impacto na redução de trânsito desse tipo de serviço. E esse gráfico e essa projeção mostra bem isso. Então, além assim, da questão do trânsito, enfim, do impacto na redução de congestionamento, a gente tem impactos interessantes que na questão de redução de quilômetros rodados por veículos. Ou seja, em apenas 3 meses, nesse cálculo, o Uber Juntos ele reduziu 173 milhões de quilômetros, no sentido que temos menos carros rodando nas ruas. O segundo impacto é que são 7,5 milhões de litros de gasolina que foram economizados também para poder transportar ou, digamos assim, locomover essas pessoas. E, claro, o impacto no meio ambiente também não é irrelevante. São 19 mil toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas por causa disso. Isso apenas em 3 meses. E aí eu acho que seria interessante pensar isso para o futuro. Ou seja, claro que o modelo ele precisa sempre estar em aperfeiçoamento, ele precisa sempre melhorar. Mas hoje, segundo a fonte aí do Morgan Stanley, 4% das viagens hoje são feitas de forma compartilhada. Ou seja, as pessoas que não acabam indo ao trabalho, enfim, qualquer tipo de destino, de forma com outros meios de transporte. Elas acabam usando o veículo, enfim, aplicativos, o meio compartilhado. Somente 4%. A projeção é que em 2030... pouco mais de 10 anos aí, seja 25%. Então, as pessoas passem mais a utilizar esse meio para se locomoverem. Então, estamos entendendo que o impacto seria muito grande. E por que isso? Eu não sei se algum de vocês já está vivendo essa experiência pessoalmente, mas eu, por exemplo, não tenho carro. E grande parte disso é porque eu fiz os cálculos. E não sou só eu, várias pessoas estão fazendo isso. Tem um estudo, até coloquei algumas fotinhas, tanto um estudo dos Estados Unidos e até uma matéria do Correio Brasilense, falando que está cada vez mais barato, na verdade, você não ter um veículo próprio e utilizar meios compartilhados como os aplicativos. E eu vou dizer para vocês que funciona. Eu economizo um monte de, não só dinheiro, mas também, enfim, transtorno de ter o carro, de ter que cuidar, de ter que manter. Então, isso é uma tendência. Tem vários artigos por aí saindo, cada vez eu vejo mais dessa tendência dos jovens não terem mais o veículo próprio como um modelo de sonho de consumo, digamos assim. E eu acho que grande parte disso deve-se a isso.